Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, amigos e amigas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Venho aqui hoje a essa tribuna registrar e falar em nome do PMDB Nacional, senhor Presidente. Assumi hoje pela manhã a honrosa missão de comandar o PMDB Nacional no momento em que a classe política é chamada às suas responsabilidades. E assumo com imensa responsabilidade essa tarefa, consciente que tenho que buscar a união do partido, consciente que a força do maior partido do Brasil, PMDB, está na sua unidade e na sua capilaridade, mas consciente também que no momento que a política brasileira vive, os partidos políticos, mais do que nunca, têm que procurar representar os anseios da população. Têm que ser respeitados e, quiçá, procurar ser admirados. Não é isso hoje o que acontece no nosso país. Assumo o PMDB hoje por uma conjuntura. O nosso presidente, o vice-presidente Michel Temer, nos últimos dias, foi vítima de uma série de ataques, de uma série de manipulações, sofismas, armações e agressões. E ficava numa situação difícil, porque ao mesmo tempo que é vice-presidente da República, com todo o poder institucional que tem, é também presidente do PMDB. E, em tese, teria que descer ao debate, teria que expor posições e, mais do que isso, teria que fazer enfrentamentos. Eu fui um dos que falei ao presidente Michel Temer quando ele disse que entendia que tinha que preservar a autoridade do cargo. E eu disse ao presidente Michel, como outros companheiros disseram: presidente Michel, você não pode ser instado, provocado, a descer a planície e entrar em brigas de rua. Porque esse era o objetivo: espicaçá-lo, provocá-lo, para gerar desgaste em alguém que pode ser, dependendo do desejo majoritário do Congresso, uma esperança de construção de uma outra conjuntura política para o país. Então, a executiva do PMDB e o presidente Michel Temer entenderam que, nesse momento, deveria eu assumir a presidência do partido, com todas as responsabilidades, com toda a clareza, com todo o posicionamento majoritário do partido, sem esquecer de que os que são hoje minoritários podem ser convencidos a somarem conosco. Nós não viemos para agredir ninguém, nós viemos para agregar. E eu quero aqui deixar muito claro o primeiro episódio, que é o episódio da saída do PMDB da base do governo e a consequente entrega de cargos. E para falar disso, para que a gente possa pontuar na história, é preciso falar de 2014. Em 2014, nós tivemos uma convenção para a escolha do Michel Temer, vice-presidente da República, na chapa Dilma Rousseff. E naquela convenção, 40% do partido, portanto, quase metade do partido, se insurgiu contra essa indicação, inclusive eu, e votamos contra na convenção. A convenção aprovou por 60% o acordo com o Partido dos Trabalhadores. do lado do Partido dos Trabalhadores, o Michel Temer foi saudado. O Michel Temer foi aprovado por unanimidade. Não houve nenhuma voz no PT contra a seriedade, a responsabilidade, o espírito público e a grandeza do presidente do PMDB, Michel Temer. Então, são dois quadros distintos que precisam ser ressaltados porque são o início desse processo. Pois bem, a eleição ocorreu. Deixei claro a minha posição em 2014, nesse plenário e pela imprensa. Disse ao Michel, que é meu amigo: Michel, eu não votarei em você, porque para votar em você eu preciso votar na Dilma. E eu sou economista, eu sei fazer conta, eu tenho responsabilidade com o país. E a condução econômica desse governo e a gestão está um desastre. Infelizmente, eu previ tudo isso que está acontecendo. Não queria estar certo, mas estava certo. E na campanha política, nós não vimos um debate de correção de rumos. Nós vimos um debate de impingir aos adversários aquilo que se sabia pelos números que deveria ser feito. Eu votei no candidato a presidente Aécio Neves, que está aqui. No meu estado, nós demos 56% ao candidato Aécio Neves. Não vi o Michel na campanha fazer nenhum tipo... Eu darei logo após a minha fala, eu darei a Vossa Excelência. Logo, durante a campanha, eu não vi o presidente Michel Temer fazer um ataque a ninguém, fazer nenhuma promessa vã, prometer nada que pudesse descredenciá-lo como homem público. Quando acabou a eleição, nós tivemos um quadro de frustração da sociedade. As promessas que foram feitas não foram cumpridas. Mais do que isso, o castelo de cartas ruiu e o quadro se desnudou. A situação da economia entrou em descontrole e o governo perdeu os três pilares que um país tem que ter para ter um mínimo de condições de funcionamento: credibilidade do governo, segurança jurídica e condições de dar previsibilidade à economia, porque a economia vive de expectativa. E na hora que o governo não consegue dar previsibilidade a essa economia, cada agente econômico faz a sua previsão muito mais conservadora, porque não tem todos os dados que compõem o quadro econômico. E nós vemos no Brasil hoje um travamento da economia como nunca aconteceu. Muito bem. Da eleição e da convenção, de 40% do PMDB contra esse acordo, para cá, se passaram 1 ano e 3 meses. Posse do novo governo. Esse 1 ano e 3 meses se transformou numa eternidade de incompetência. O governo se superou. O governo conseguiu fazer tudo da pior forma possível. E nós temos hoje esse quadro que está aí. A convenção do PMDB, há um mês atrás, definiu por unanimidade um novo comando. E naquela convenção se colocaram 13 moções para que o PMDB entregasse os cargos e saísse da base do governo. Em entendimento com todas as forças políticas, nós aprovamos a executiva e o diretório por unanimidade, recebemos as moções e combinamos que, pelo regimento, iríamos deliberar sobre as moções. É isso que diz o regimento do PMDB. 2 dias depois, o governo nomeia o companheiro, um grande amigo, uma figura pública maravilhosa, Mauro Lopes, ministro da Aviação. E alguns companheiros do PMDB entenderam isso como uma afronta ao partido. E vários diretórios solicitaram que fosse votado as moções daquela comissão. Nós marcamos a votação da moção, senadora Marta Suplicy. E lá, na sala da CCJ da Câmara dos Deputados, 82% do Diretório Nacional esteve presente. Eu conversei com diversas forças políticas do PMDB, as mais importantes, e combinamos que iríamos fazer a aprovação por aclamação, para não expor ninguém, para que não houvesse discursos mais radicais contra companheiros que estão ocupando algum tipo de posição, porque entendemos, mais uma vez, que temos que buscar a unidade do partido. Pois bem, 82% do diretório, segundo o deputado Jarbas Vasconcelos, nunca ouviu o PMDB votar tão unido, 82% aprovaram o seguinte: a saída da base do governo e a entrega dos cargos. Independência. Vamos votar o que era importante para o Brasil, criando uma situação... de que o PMDB só quer cargos, o PMDB só se interessa por cada um resolver a sua vida. O PMDB deu um passo diferente ao encontro do seu passado histórico. E volto a dizer, por 82% aprovou esta posição. Não aprovou impeachment. Não discutimos impeachment naquela reunião. Impeachment será discutido no partido no momento apropriado. Nós discutimos ali a saída da base do governo e a entrega de cargos. E 18% devem ser contra, porque não estavam presentes. Eu presidi, não havia nenhuma moção de manutenção a favor do governo. Então, nesta reunião do PMDB, nós quebramos um paradigma. Que alguns não concordaram. Né? Alguns, infelizmente, não foram lá, talvez tentar convencer a maioria de que seria importante manter o apoio ao governo. Não vi nenhuma voz na reunião a defender a manutenção do apoio à base do governo. Mas o partido tomou a decisão. Alguns levantaram que a decisão seria precipitada ou até pouco inteligente. Pois bem, eu não acho que a posição foi precipitada. Aliás, a minha posição foi antecipada em 2014. Eu acho que a posição veio na hora certa. Haveria reações do governo? Esperado. Claro, nós estamos num jogo democrático. É legítimo o governo se defender, querer pessoas na base, trocar ministérios. A população vai avaliar. Agora, a sociedade que estava nas ruas esperava uma posição do maior partido do Brasil. Não é precipitado tomar uma posição a favor do povo. Ao contrário, é uma posição acertada, consentânea com a realidade e com o momento de falta de representatividade que vivem os partidos e os políticos hoje no nosso país. Se nós quisermos ser respeitados, nós temos que ter efetivamente um posicionamento que represente a população que está lá fora. Que todos os dias, senhoras e senhores, milhares perdem o emprego. Empresas são fechadas e a situação se agrava a cada dia. A posição foi pouco inteligente? Pouco inteligente para quem? É inteligente nós cuidarmos da nossa vida e deixarmos o povo ao léu? Talvez seja a hora de ser pouco inteligente em algumas questões e ser defensor do bem comum. Deixar o interesse pessoal próprio e cuidar do interesse coletivo de quem votou em todos nós. Quem elegeu a Câmara dos Deputados, quem elegeu o Senado da República. Volto a dizer, não tratamos nessa reunião e até hoje no partido de impeachment. O impeachment será tratado na hora adequada. Vejo com preocupações o quadro atual e também o quadro futuro. O senador Cristóvão falou muito bem aqui, outros senadores falaram, o senador Aloísio, né? A situação é de extrema dificuldade. O que sairá dessa votação do impeachment na Câmara dos Deputados? É uma incógnita, porque o governo busca 180 votos em troca de ministérios, ia nomear os ministérios, agora vai dar um cheque pré-datado, né? Pois é, depois do impeachment, né? O que é que a população que vai nos acompanhar espera desse Congresso e dos políticos brasileiros? Vou dizer aos senhores o que é que eles esperam. Eles esperam uma solução. A política tem que construir uma solução aqui dentro desse Congresso. Porque se nós não tivermos a grandeza de entender o momento e a maturidade e a responsabilidade para resolver essa questão, sairá uma solução fora da política. E me desculpe dizer, fora da política não há solução sustentável. Fora da política nós teremos ou uma bravata ou um outside da política que no outro dia que sentar na cadeira não saberá para onde ir. E nós vamos pagar um preço ainda maior. Então, nesses próximos 2 anos e meio, o Congresso brasileiro, eleito pelo povo brasileiro legitimamente, tem que encontrar aqui a saída. E a saída é colocar para votar. E cada um claramente colocar a sua posição. E vou dizer aqui uma coisa. Só se terá solução nessa votação se tiver 342 votos pelo impeachment ou se tiver 342 votos pelo não impeachment para o país. Porque alguém pensar que ao fazer qualquer estratégia para conseguir 180 votos, talvez 100 a favor e 80 escondidos, que não venham votar, com isso se resolve no outro dia o problema do país, me desculpe, o problema estará agravado.
Senador, você me consegue...
O resto de credibilidade, darei a Vossa Excelência depois, o resto de credibilidade do país irá ao chão e nós não teremos condição de levar esse país adiante. E a saída está na regra, está na Constituição. Qualquer outra saída mirabolante, me desculpem, aí sim é golpe. Aí sim é golpe. Não, eleições gerais para todo mundo. Está na Constituição? Não. Todo mundo renuncia. Está na Constituição? Não. É a mesma coisa, traduzindo para a população, a regra tem que ser cumprida. E para saber se a regra é cumprida, não precisa ir no Supremo, não. Pergunta ao Arnaldo César Coelho. Arnaldo, isso pode? Ele vai dizer, pode não. Porque se pudesse mudar a regra, quando o Brasil estivesse perdendo de 7-1 da Alemanha, a gente parava o jogo e dizia, não, está cancelado, amanhã nós começamos de novo 0-0. Essa não é a saída que o país espera. Não é essa a saída. A saída é majoritariamente esse Congresso se afirmar. Majoritariamente e sem ter vergonha, os partidos se colocarem. E a partir daí nós temos um quadro político que vai efetivamente definir os rumos desse país. Não vou aceitar como presidente do PMDB que estarei em qualquer debate. Não vou descredenciar quem pensa diferente. Respeito quem pensa diferente. Agora, nós não vamos também aceitar ataques e descredenciamentos. O PMDB não está pregando golpe. O PMDB da Câmara discute a questão do impeachment. E o PMDB nacional entendeu que as bases do entendimento com o PT tinham ruído. Tinham ruído porque, em 2014, 40% já entendia que não daria certo, e em 2016, esses 40% evoluiu para 82%. E os 60% que aprovavam o acordo com o PT caíram para 18%. E assim é a democracia. E assim é o jogo democrático da maioria dizer efetivamente o que pensa e o que quer. Falar em democracia, em voto e em debate político. E nós estaremos nesse debate, levando pelo PMDB a buscar caminhos para o Brasil. Está aqui o presidente Renan Calheiros, que criou a Agenda Brasil. Ajudamos o governo. Está aqui o presidente Renan Calheiros, que ajudou a votar numa sessão em 2014 tumultuada a mudança do superávit fiscal, que eu fui o relator. E quantas vezes nós mudamos aqui a meta de superávit? Em 7 anos mudamos 5 vezes. Porque o governo estava fechado, fora da realidade. O PMDB aprovou aqui nesse Congresso, junto com a oposição, muitas propostas do Mantega, do Joaquim Levy e do Nelson Barbosa. Não veio cobrar do PMDB a crise econômica, porque o PMDB não pilotou esse avião econômico. Aliás, o PMDB não pilotou esse avião do governo. O Michel não era copiloto, o Michel estava fora da cabine. Nós éramos do PMDB, eu já disse isso na entrevista aqui no Correio Brasiliense, comissários de bordo. A gente segurava as pessoas, mandava apertar o cinto e dava um saquinho para vomitar. Nós não temos responsabilidade nem pela condução política, nem pela condução econômica, que são os dois aspectos que quebraram esse país. Quebraram conjunturalmente, porque se nós direcionarmos esse país da forma correta, esse país se levanta rapidamente. Nós estamos sendo afogados numa bacia grande. O governo pegou uma bacia grande, encheu d'água, ficou de joelho, botou a cabeça dentro e está morrendo afogado na bacia. Se o Brasil se levantar, o Brasil sobrevive. E é isso que o PMDB pretende fazer. O PMDB pretende falar a linguagem do povo brasileiro. Apenas discordâncias que hajam. No meu estado, a população me cobra essa postura. E olha que eu não votei no PT. Lá, em 82%, pesquisa dessa semana que passou, 82% da população é a favor do impeachment em Roraima. 14% é contra o impeachment. Lá, a aprovação da presidenta Dilma, o ano passado, em março, era 34%. Agora, em março, é 3%. 3%. Esse é o quadro em todo o país. Então, o PMDB vai enfrentar esse debate. O PMDB não vai se furtar a discutir com o PT, com as correntes do PMDB que divergem dessa posição. Agora, o PMDB, pela sua grande maioria, vai explicitar e atuar da forma como decidiu a Convenção Nacional e o Diretório Nacional do partido. Estamos respaldados pela verdade e pela representatividade das ruas. Em cada momento, o PMDB deixará claro a sua posição, e essa posição será sempre a favor do povo brasileiro e com toda a coragem que nós podemos colocar. Muito obrigado.
Eu aparte
ao senador Lindenberg.
Peço a
queria,
parte
também, quero uma parte.
Senador. Eu queria primeiro, senador Romero, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu considero Vossa Excelência um dos melhores quadros desse parlamento. Então, acho que o PMDB ganha com Vossa Excelência assumindo a presidência do partido. Agora, creio que a saída do vice-presidente Temer da presidência do PMDB é uma ação tardia para disfarçar o indisfarçável, que o vice-presidente Michel Temer está há muito tempo articulando freneticamente esse impeachment. Eu era presidente da UNE no processo do impeachment do Collor e tentei ligar para o vice-presidente Itamar Franco. Sabe qual foi a resposta de Itamar Franco? Eu não posso atender e nem falar com o presidente da UNE, porque eu tenho responsabilidades institucionais como vice-presidente da República. Uma postura completamente diferente do vice-presidente Temer. Agora, senador Romero, o fato é que assustou o Brasil, na reunião da direção nacional do PMDB, aquela foto com Eduardo Cunha com mãos para cima. O ministro Barroso, a fala do ministro Barroso, foi expressão de um sentimento nacional. Está parecendo que os senhores estão se aproveitando de mobilizações legítimas para tentar dar uma quartelada parlamentar e assumirem o poder. E o fato é que tem uma chapa. É uma chapa do golpe que chamamos. A chapa, qual é a chapa? É Temer e Eduardo Cunha, que passa a ser o vice. Quer dizer que o Temer viajando assume Eduardo Cunha a presidência? Se o Temer tiver um problema, assume Eduardo Cunha a presidência. E Vossa Excelência pergunta aqui de solução. Vossa Excelência acha que o impeachment é a solução. Eu vou falar aqui para Vossa Excelência. Se tivermos um impeachment, eu acho que não vai ter, nós vamos ter um governo muito frágil, sem legitimidade. O vice-presidente Michel Temer em pesquisa aparece com 1% nas pesquisas. Os senhores acham mesmo que vão dar estabilidade? É capaz, senador Romero, de nós unificarmos o Brasil. As duas passeatas podem ir para as ruas gritando fora Temer. Eu acho que a gente está indo aqui numa situação de aprofundamento de uma crise permanente, talvez parecido com a Argentina 2001, quando vários presidentes caíram. Os senhores estão enganados. O impeachment não é a solução, porque o Temer seria um presidente sem legitimidade, sem apoio popular. E eu aqui acabo falando no que a gente tem insistido. Essa ponte para o futuro, eu tenho falado sempre aqui em cima dos textos, essa ponte para o futuro só podia ser aplicada no tipo de golpe parlamentar, porque quem fez isso aqui? Isso aqui, nunca o presidente seria eleito com esse programa. Ele acaba o legado de Lula, de Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. De Lula, porque está escrito aqui, fim da política de valorização do salário mínimo, fim da indexação do salário mínimo com os benefícios previdenciários. Ulisses Guimarães, senador Romero, porque os direitos sociais foram parar na Constituição e Ulisses teve aquele papel fundamental, e a partir dali, a educação e saúde passaram a ser direitos universais. E o que fez o Constituinte? Colocou uma vinculação constitucional para recursos de saúde e educação. Até isso os senhores querem tirar, para, na verdade, endeusar o superávit primário. E, por fim, eu digo que atinge Vargas, porque vocês insistem naquele proposta de colocar o negociado na frente do legislado, que é rasgar a CLT. Então, senador Romero, com todo o respeito, Vossa Excelência sabe que é verdadeiro, eu acho que Vossa Excelência pode ser um grande presidente do PMDB, mas se alguém acha que com o impeachment nós vamos ter estabilidade nesse país, está enganado. Nós vamos aprofundar a crise. Vamos viver uma espécie de crise permanente aqui no nosso país.
Então, eu agradeço ao senador Lindenberg e vou tocar aqui em todos os pontos que o senador Lindenberg colocou. Acho que até porque é importante que as coisas fiquem claras. E eu disse que o PMDB vai ser claro e transparente a partir desse momento. Primeiro, o sofisma Itamar Franco. O Itamar Franco, grande brasileiro, era um vice-presidente que não tinha partido político. O Michel Temer é presidente do maior partido do Brasil. O Itamar Franco podia ficar esperando, aguardando em casa, sem ter nenhum tipo de posicionamento, porque os outros partidos grandes se organizaram para reagir e fazer o impeachment. Diferente do momento atual. O PMDB, volto a dizer, senador Lindenberg, não tratou naquela reunião de impeachment. Nós tratamos da saída da base do governo. O impeachment nós vamos tratar no momento apropriado. Agora não. Vocês do PT estão querendo sempre confundir essa questão para tentar trazer o Eduardo Cunha, para trazer um ponto ou outro, para tentar universalizar um quadro que não é verdadeiro. Então, quero dizer, o Eduardo Cunha não é o PMDB. O Eduardo Cunha faz parte do PMDB. Ele tem o direito de se defender e o Supremo Tribunal Federal, no momento apropriado, vai tratar dessa questão. Essa não é uma questão do partido. Essa é a questão do Supremo e da investigação da Lava Jato, que nós apoiamos. Nós apoiamos. O PMDB apoia a investigação da Lava Jato e entende que todos devam ser investigados. E volto a dizer o que eu digo sempre: numa democracia madura, não há nenhum demérito em ser investigado. Do presidente da República ao menor funcionário público, todos podem ser investigados. Demérito é ser condenado. E na hora que for condenado, quem for condenado cai fora. Segunda questão, ministro Barroso. Porque eu tenho um respeito, fez aqui uma posição primorosa na CCJ. Quero comentar esse caso. Primeiro, quero concordar com o ministro Barroso, quando ele diz, meu Deus, realmente Deus tem que iluminar esse país. Depois, quero concordar quando ele diz que está tendo desastre em todo canto. Está tendo desastre em todo canto. Tem desastre no Executivo, tem desastre no Legislativo e tem desastre no Judiciário. E quero dizer o seguinte, o Supremo tem que ser ágil para julgar todos os políticos que estão lá. Porque a forma de separar o joio do trigo é julgar. Então, o ministro Barroso pode cumprir um papel muito importante junto com os membros do Supremo, que é dar agilidade aos julgamentos que existem lá. Nenhuma discrepância com o ministro Barroso. E se ele individualmente tem alguma coisa contra alguém daquela foto, acho, diferente do que ele disse, que não queria fulanizar, acho que ele deveria fulanizar. Porque as nossas posições, a partir de agora, têm que ser claras, transparentes. Se foi comigo, eu não tenho nenhum medo de investigação, não devo nada a ninguém, estou muito tranquilo. Então, as palavras do ministro Barroso não me atingem, não me colocam em nenhuma outra posição. Ao contrário, me estimulam. Acho que o ministro Barroso e o Supremo podem prestar um grande serviço. E se tivesse rabo preso, eu não estaria assumindo a presidência do PMDB, que eu vou me expor. Alguém aqui tem dúvida que eu vou voltar a ser alvo? Vão bater em mim? Vão vir para cima? Paciência. Paciência. Todos nós temos que lutar. E todos nós vamos morrer um dia. Se a gente puder escolher morrer lutando e com honra, os espartanos e os samurais defendiam isso e eu admiro. Então, para mim, não tem problema enfrentar briga. Pense em alguém que não tem medo de cara feia nem de confusão, que sou eu. Respeito a todos, mas vamos enfrentar o debate com tranquilidade. Quartelada parlamentar. Senador Lindenberg, Vossa Excelência estava de cara pintada aqui, tirando o colo aqui. E a situação do colo aqui virou juizado de pequenas causas. Me desculpe, né? Me desculpe. O petrolão, tudo isso que está aí, me desculpe. É algo inimaginável. É inimaginável, alguns anos atrás, eu participei do governo do presidente Lula, o Brasil ter a leitura que tinha, e hoje nós temos aqui essa capa do New York Times, com a presidenta Dilma e o Brasil jogado no chão. Um player mundial como o Brasil, como é que nós vamos fechar as coisas que temos que fazer, os investimentos que temos que fazer, a economia que temos que gerir, se nós estamos com essa leitura internacional. O mundo hoje é globalizado. O Brasil saiu do jogo. Nós temos que reinseri-lo na economia mundial. Vossa Excelência fala em legitimidade. Se o impeachment, que é constitucional, tiver 342 votos, ele será legítimo. Ele terá base parlamentar para fazer as mudanças que esse país precisa fazer. Se não tiver, não terá. Agora, com 180 votos também, se a presidenta Dilma tiver, também não terá base parlamentar. Vossa Excelência diz, não, poderá ter um fora Michel. Poderá. Agora, entre o certo e o duvidoso, eu fico com o duvidoso. Hoje já tem um fora Dilma. Então nós não estamos inventando nada, nós estamos tentando uma saída. O presidente Michel, se for presidente da República, vai ter pouco tempo. Vai ter pouco tempo. E vai ter o ataque de setores atrasados, né? Bolivarianos, setores fundamentalistas, né? Vai se juntar aí a Venezuela com o Estado Islâmico, faz parte, é a demanda do atraso contra o futuro.
Estado Islâmico? Choque.
Claro.
Ave Maria.
Esse embate entre o passado e o futuro, ele existe em todas as civilizações. Então é mais um embate que nós vamos ter. Faz parte da democracia. Por fim, né, dizer que todas as minhas críticas aqui, elas não são pessoais à presidenta Dilma, nem à Vossa Excelência sabe do carinho que eu tenho. Agora, como presidente do maior partido do Brasil, nós não vamos ficar fora de nenhum debate. Nós vamos enfrentar de cabeça erguida e volto a dizer, nós estamos com a verdade e nós temos consciência que nós estamos aqui hoje representando uma página importante do povo brasileiro. Eu concedo a parte ao senador Aécio Neves.
Estou na fila aqui, senador. Está ruim aí.
Tenho certeza que não é um boicote da mesa, senador Renan. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente do PMDB, senador, e dirigir a Vossa Excelência, já na condição de presidente do PMDB, como presidente do PSDB. Vossa Excelência lembrava, no início do seu pronunciamento, algumas decisões que o PMDB tomou. Lá atrás, de absoluta e decisiva relevância para a consolidação do nosso processo democrático, para os avanços contidos na Constituição de 88, dentre tantos outros. Mas Vossa Excelência voltou ao ano de 2014 e aqui fazia referências a uma decisão tomada em convenção pelo PMDB, que decidiu pelo apoio e pela composição da chapa com o PT. Obviamente, como candidato adversário do PT naquele instante, não comemorei essa decisão, até pelos laços históricos e antigos que sempre cultivei e cultivo com o PMDB. Mas eu não me lembro, naquele instante, de críticas tão ácidas como as que são feitas hoje a dirigentes do PMDB por aqueles que foram beneficiários daquela decisão. Uma decisão certamente legítima, uma decisão democrática que teve o nosso mais absoluto respeito. Mas não há nada, senador Jucá, não há nada mais grave para um partido político, principalmente um partido das dimensões e da expressão do PMDB, do que ficar alheio, do que virar de costas para o sentimento daqueles que o transformaram nesse grande partido. Eu, como Vossa Excelência aqui afirma, também não sei a posição que o PMDB irá tomar nesses fatos ou nesses episódios que nos aguardam. Espero que seja pela virada de página no país. Espero, como brasileiro, que seja um gesto de absoluta coragem para dizer que o Brasil não merece viver mais 2 anos e 8 meses dessa absoluta paralisia que tomou conta de todos os setores da vida nacional. Não sei a posição formal, oficial, que o PMDB tomará em relação ao impeachment, mas sei qual a posição do PSDB, e aqui aproveito o pronunciamento de Vossa Excelência para externá-la mais uma vez. O PSDB não é beneficiário direto do processo de impeachment da senhora Presidente da República, mas o PSDB tem responsabilidades para com esse país. E como jamais faltou ao longo da sua história, não faltará mais uma vez ao Brasil. Vi aqui as homenagens que faz o ilustre senador do PT ao meu conterrâneo, grande e ilustre presidente Itamar Franco, que teve aqui a sua conduta mais uma vez reverenciada. Recolho como mineiro essas homenagens e as agradeço, mas elas vêm tarde. Homenagem melhor teriam feito os petistas à honradez, à dignidade do presidente de uma transição, que era o presidente Itamar Franco, se não lhe tivessem negado apoio, se a ele não tivessem virado as costas, porque mais uma vez privilegiavam o seu próprio interesse e o seu projeto de poder. Não faremos isso. Internamente, o PSDB discute em profundidade, seja o resultado favorável ao impeachment ou não, qual papel devemos desempenhar. Ele será sempre o mesmo, na defesa de valores e de um projeto novo para o Brasil. Ontem, presidente Romero Jucá, eu ouvi, e não posso deixar com alguma surpresa, a defesa que fez o advogado-geral da União, indicado pela Presidente da República para representá-la na comissão do impeachment. Numa longa explanação, com a competência de sempre do nosso colega e meu colega, ministro José Eduardo, duas observações, e a eles ele deu enorme ênfase e me chamaram a atenção. Ele falava, com a sua competência habitual, que não há dolo. Como pode haver dolo se a Presidente da República fez aquilo que assessores, que auxiliares recomendavam? O que é o dolo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores? Se não simplesmente o cometimento ou o patrocínio de uma ação ilícita, premeditada, conhecendo de forma clara quais as suas consequências. Foi isso que fez a Presidente da República. Ou seria a Presidente da República incapaz de perceber as consequências daquele seu ato? Não, não. Por maiores que sejam minhas críticas à sua condução, à sua postura, ao seu desconhecimento da realidade nacional, não posso considerar uma presidente eleita e reeleita uma incapaz. Em última instância, foi isso que quis dizer o advogado-geral da União ao eximir de qualquer responsabilidade para, por exemplo, para com a publicação de decretos orçamentários sem a prévia autorização do Congresso Nacional. Por outro lado, diz o advogado-geral que o crime de responsabilidade se justificaria apenas quando houvesse um atentado à Constituição, à estabilidade do país, à vida sequer dos brasileiros. Passa o advogado-geral querer agora graduar quais os crimes de responsabilidades que deverão ser passíveis do afastamento da Presidente da República. Faltou dizer que a aquisição de um Fiat Elba talvez seja esse fator de desequilíbrio, de desestabilização da vida nacional que levou o Partido dos Trabalhadores, assim como nós próprios, a votarmos pelo afastamento do ex-presidente da República. A questão central, e eu termino com ela, presidente Romero Jucá, é que nós teremos dias difíceis pela frente. Qualquer que seja o resultado dessa votação na Câmara dos Deputados e da sua aceitação pelo Senado Federal, nós devemos manter a serenidade. Os nossos compromissos claros com a superação dessa crise e de todas, absolutamente todas as alternativas que nos são colocadas hoje, apenas uma é insustentável, e essa é a permanência da Presidente da República imobilizando o país. Estive há pouquíssimos dias atrás participando de um seminário em Portugal, na companhia do ilustre senador Jorge Viana. E esta narrativa, a meu ver, irresponsável de lideranças do governo que começa aqui e ultrapassa as nossas fronteiras, de que o Brasil está prestes de sofrer um golpe, talvez seja o maior e último dos danos que este governo traz à imagem já combalida e desmoralizada do nosso país. Não existe golpe em curso nesse país. Existe aqui o absoluto respeito à Constituição. O rito que aqui está sendo respeitado é proposto e aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. A comissão que lá se reúne foi constituída com o voto de todos os partidos, em particular o Partido dos Trabalhadores, com assento na Câmara dos Deputados. É preciso que tenhamos serenidade, responsabilidade, para saber que além de projetos individuais e mesmo partidários, existe um Brasil a ser reconstruído. Encerro dizendo, o PSDB não é o beneficiário direto da interrupção do mandato da presidente da República. Mas não faltará ao Brasil se, eventualmente, a presidente vier a ser substituída. Obviamente, vamos tratar de projetos, vamos tratar de um programa emergencial para o Brasil. Mas pode ter certeza, presidente Romero Jucá, que com o PSDB e com as inúmeras lideranças aqui presentes da mais alta respeitabilidade, vossas excelências encontrarão sempre, como dizia o velho Milton Campos das minhas Minas Gerais, encontrarão sempre um palmo de pão limpo, um palmo de chão limpo, onde as ideias possam prosperar e onde um projeto de um novo Brasil possa surgir. Se a presidente da República perder o seu mandato, perderá pelas suas próprias responsabilidades ou irresponsabilidades, mas sempre respeitada aquilo que prevê a Constituição que nós aprovamos e assinamos e que, lamentavelmente, o PT não jurou. Obrigado.